Amém. Até nós estávamos aqui cantando, a gente estava cantando, e eu comecei a sentir, né, assim que, falei, parece que nós não estamos dando essa liberdade. E a gente fala assim, né, vem com liberdade e assenta no trono. Mas parece que a gente não via essa liberdade, esse convite, era só da boca para fora, não era um convite de dentro do coração. Ele precisa ser de dentro do coração. Vem com liberdade, Senhor, e entra, porque eu estou gostando. Né? Porque às vezes a gente faz um convite, já viu aqueles convites, quando a pessoa recebe você, não querendo que você o visita naquela hora? Quem já foi assim? Né? Aí a pessoa fica com aquela cara assim meio triste, fulano, não está não, né? Quer entrar? Vamos entrar, né? Aquele entrar assim, será que ele vai demorar? Ele costuma demorar muito. Mas vamos entrar, entra, né? Mas não está querendo que a pessoa entre, você não dá para notar. E se você pedir a Deus para Deus entrar na sua vida, Deus é muito mais inteligente do que a gente pode pensar. Ele não vai entrar se você o convidar assim, com frieza, né? Assim com... Não com vontade de que realmente ele entre. Tem aquele negócio quando a pessoa chegou e fala, fulana, nossa, que bênção, tá, já vai abrindo o portão, e olha aqui quem chegou e tal, etc. Aquela festa, até os cachorros ficam banando o rabinho, né? Mas, quando você não quer, também você nota. A gente nota também quando você está sendo mal recebido. E você pode ter certeza, se você não receber Deus, não... A Bíblia diz assim, mas aqueles, lá em João, né? Aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, né? Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam, não quiseram, não abriram a porta. Lá no Apocalipse diz assim, eis que eu estou à porta e bato. Eu estou à porta e bato. Eu não vou entrar sem bater. Eu não vou entrar se você não permitir, se você não quiser. Mas aqueles que o receberam, aqueles que querem, que o desejam, ele, com certeza, ele disse, eu entrarei e cearei, e farei morada, eu vou fazer morada em você, eu vou ficar com você. Então, você às vezes está perdendo a oportunidade de que Deus realmente venha habitar definitivamente na sua vida. Amém? Olha, que prazer, vem com liberdade, entra e assenta e faz. Senhor, eu estou gostando do Senhor. É assim, nós estamos dando uma demonstração para Ele de que nós estamos gostando, nós estamos achando bom, nós estamos tendo prazer. Senhor, é bom ter o Senhor na vida da gente. Olha, eu não sei mais viver sem o Senhor. É bom ter o Senhor na vida, na minha vida. Amém? Amém, gente? Aleluia! Mas se você mostrar qualquer tipo de tristeza, sabe, de pouco caso e de indiferença, Deus vai passar a sua porta. Deus vai passar por você e não vai entrar na sua vida. Eu não acredito que você não queira Deus na sua vida. Amém? Amém, gente? É isso mesmo? Amém. Josué, capítulo 1. O livro de Josué. Depois de Deuteronômio. É o primeiro. Depois da morte de Moisés. Quem vai ler para nós? Está aí, filho? Josué, capítulo 1, versículo 1. Josué, capítulo 1, versículo 1. Amém? Agora, olha, presta atenção. Vocês veem o seguinte, aquilo que a gente fala para vocês aqui, o que nós falamos para vocês, nós não falamos apenas da boca para fora, não. A gente fala e depois mostra. Mostra para vocês que aquilo que nós estamos falando está escrito. Está certo? Aquilo que o Espírito Santo está incomodando a mim, aquilo que o Espírito Santo está querendo que eu fale, eu quero falar, mas eu preciso que ele, o Espírito Santo, mostre para mim se tem algum lugar escrito para que eu possa confirmar, testificar a vocês aquilo que eu estou pensando, amém? Aquilo que eu estou pensando. Aquilo que eu falei para vocês agora mesmo foi o que eu estou pensando. O que eu acho. E eu citei um versículo do Apocalipse, que diz que estou à porta e bato. Qual o outro versículo que eu citei? João, capítulo 1, versículo 12, 13, por ali afora. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de tornarem filhos de Deus. Então ele é preciso que você receba. Isso é o que eu estou pensando, eu estou sentindo. Eu já citei dois versículos que testificam daquilo que está no meu coração. Amém? Vamos falar mais um pouquinho e você vai ler aí, quer ver? O que que você perde se não tiver Deus? E o que que você ganha se você tiver Deus? Depois da morte de Moisés. Lê para nós, por favor, filho.
E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria.
Amém. Para um pouquinho. Então, às vezes você fica assim aí com a cara de chapéu velho, fica assim, sem entender, sem prestar atenção, sem imaginar o que realmente Deus está oferecendo para você. Amém? Ele disse aqui: olha, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo dei, como disse a Moisés. Então, olha aí onde está a planta do seu pé. Amém? Onde é que está a planta do seu pé? Então, a terra é o lugar que Deus nos deu. A terra é nossa. A terra é sua. A terra e tudo que ela tem pertence a Deus. E nós somos os herdeiros de Deus. Então, de quem que é a terra? Nossa. É nossa. Amém? Tá certo? Então, Deus está trabalhando um povo, Deus está preparando um povo para colocar nessa terra. Ele vai tirar o pecado da terra e vai devolver a terra para nós. A terra agora está toda estragada, deturpada, né? Aí, por causa do pecado. Mas Deus vai tirar o pecado da terra. Ele falou para Abraão assim: olha para a direita, olha para frente, olha para trás. Olha para o lado esquerdo, olha para o lado direito. Tudo isso eu te dou. Aonde os seus olhos derem, a terra é nossa. Nossa é a terra. Deus disse, minha é a terra e tudo que ela possui. E nós somos os herdeiros de Deus. Agora, Ele está preparando um povo para colocar nessa terra. Ele está arrumando um povo para colocar nessa terra. Então, esse povo, ele está sendo treinado agora, ele precisa ser um povo que está sendo preparado agora. Então, eu preciso abrir a porta para ele. Eu preciso dizer a ele que eu quero fazer parte desse povo. Eu preciso mostrar para Deus que eu acredito nisso. Que a terra é nossa. Então não precisa estar eu correndo atrás das coisas. Não precisa de eu ficar aí pecando. Né? Não precisa de eu ficar aí vivendo de uma forma desagradável. Para mim, adquirir uma coisa que já é. Já pertence a mim. Né? E aí, então diz, olha, evita toda espécie de cobiça, ganância, etc. Tal. Por quê? Porque você... Aqui, por enquanto, o que eu preciso? Deus me dá o meu sustento, a vida que Ele vai me dar. E vai me dar uma vida boa, você quer saber? Vai me dar uma vida boa, desde que eu o receba, desde que eu tenha comigo, eu tenha comigo. Mas nós precisamos acreditar nisso. E as outras coisas... As outras coisas, a terra, toda a terra é da gente, é minha, é sua, é nossa. Aí ele dizia aqui, todo lugar que pisar a planta do vosso pé é seu. Desde o deserto e este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, etc, 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 etc. Ninguém te poderá resistir. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Mas quem pode resistir a mim se Deus estiver aqui comigo? Quem que pode comigo se Deus for comigo? Então o que eu preciso ter certeza, garantir, é que Deus seja comigo. Amém? A terra, eu acredito que ela é minha. Deus vai limpar a terra, tirar o pecado, queimar os ímpios, etc. E devolver a terra ao povo que tem vida eterna. Ao povo que vai viver eternamente. A vida. Então eu tenho que me preocupar agora que Deus seja comigo. Isso é que eu tenho que me preocupar. Que Ele esteja aqui comigo. Me guiando, me dirigindo, me guardando. O resto é com Ele. Amém? Repara nesse versículo. Vai lá ler, por favor, filho. Versículo 6.
Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a teus pais lhes daria.
Então ele jurou lá atrás a Abraão que daria a terra. Agora mandou você esforça, para que você também seja um herdeiro de Deus. Esforça para que você também participe dessa herança. É uma promessa que Deus prometeu. Prometeu lá atrás. E ele continua fazendo a mesma promessa. Amém? Quando terminar a obra de Deus, que é a igreja, que é o povo de Deus, a igreja é o povo de Deus, tiver terminado tudo isso, Jesus volta. Volta. Jesus vai voltar. E a Bíblia diz, os ímpios se farão cinza debaixo dos vossos pés, as coisas serão abaladas, e haverá então um novo céu, uma nova terra, onde nós vamos viver eternamente. E morte? Ah, não vai ter mais morte. Ah, e dor, e lágrimas, e confusão, e briga, e prestação, e juro, e comprar, e vender. Não, isso é coisa de quê? Coisa deste mundo. Isso é coisa deste mundo. Nós esperamos um novo mundo. Onde não vai ter tudo isso, gente. Não vai ter essas coisas. Nós estamos cansados de falar para vocês. Quem pode tirar a sua dúvida? Ninguém melhor do que Deus para tirar a sua dúvida. Tão somente esforça-te, tem bom ânimo, cuidado de fazer conforme tudo que eu tenho mostrado a você. Esforça. Peleja. Amém? Versículo 8, lê.
Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares.
Repete.
Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares.
Então o que importa, gente, é que o Senhor teu Deus O que importa então? Vamos ver todo mundo? O quê? Que Deus seja com você. Lendo esse trecho todo aí, você não vê que isso é o mais importante? Vamos ler de novo o trecho de cima e embaixo? Depois da morte de Moisés? Quer ver os detalhes? Vamos lá?
E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora. Passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Nenhum te susterá diante de ti, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo.
Então, olha aí a importância, olha aí o detalhe. Como fui, eu vou ser com você. Não, versículo 5, não te deixarei, nem te, isso significa o quê? Como? Pega o microfone.
Que Deus sempre é comigo.
Isso.
Se Ele falou, Ele vai ser sempre comigo.
O que importa, gente, é que Deus seja com a gente. Amém, gente, olha, o que importa é que Deus seja com você. Se Ele for com você, pronto. Se você estiver fazendo ruindade, se você estiver maltratando, se você estiver desprezando as pessoas, se você estiver em desobediência a Deus, e Deus assim mesmo é com você, pode ficar tranquilo. Amém? Continue fazendo desse jeito, porque você está tranquilo. Deu para entender? Explica para mim, mostra para mim, João.
Quer dizer, o mais importante é que o senhor falou, é Deus ser com você. Se Ele falou que é, você pode fazer o que você quiser. Porque Ele falou, não foi outra pessoa que falou. Ele, ou eu sou com você. Que já conhece o pecado, já conhece a sua vida. Se Ele falou, acabou.
Então, tem muita gente que faz as coisas erradas, faz, apronta por aí e afirma peremptoriamente: Deus é comigo. Então, Então pode continuar fazendo. Porque o que importa é que Deus seja com você. Eu posso ter um procedimento, eu posso ter um procedimento errado. Aos olhos dos homens errado, aos olhos de todo mundo errado. Mas se Deus diz que está comigo, amém? Continua fazendo do jeito que você está fazendo, porque Deus está com você. Deu para entender? Deu ou não deu? Não deu. Eliane disse que não deu.
Não deu.
Eu não quero aqui dizer se a pessoa está certa ou que ela está errada. Eu quero dizer que o importante é que Deus seja com você. Eu não sei que Deus. Se a pessoa está fazendo as coisas erradas, ainda afirma que Deus é com ele, eu vou discutir, dona Cefa? Não vou. Meu filho, então, continua. Amém? O importante é que Deus seja com você. Aí vem, o Deus de Abraão era com quem? O Deus de Moisés era com Moisés. O Deus de Moisés, depois da morte de Moisés, era com Josué. Amém? Será que o Deus meu é o mesmo Deus de Abraão? Esse é o Deus que eu quero comigo? Esse é o Deus que eu quero comigo. Esse é o meu Deus. Agora, a minha vida, os meus atos, a minha atitude, o meu comportamento, vai dizer se Deus é comigo ou não. É isso que eu estou dizendo. Que o importante, amém? Pode então o mundo ser contra mim, mas Deus não. Deus, eu quero que seja comigo. Amém? Está dando para entender? Está dando, né? Então veja bem. O que mais? Eu falei para ler. Vai lendo, eu vou mostrando a vocês que o importante é que Deus seja com você. Vai lá.
Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, Amém. Por onde quer que andares.
Amém. Então veja bem, se a pessoa está ali, meditando na lei, só fala as coisas de Deus, o que ele gosta é das coisas retas, justas, direitas, e a palavra de Deus está sempre na boca, no seu coração, no seu entendimento. Então, o Deus dele vai parecer com o mesmo Deus daqueles homens que tiveram o mesmo procedimento. Tiveram o mesmo procedimento. Você conhece a árvore pelo fruto. Deus falou, olha, como eu fui com Moisés, eu vou ser com você também. E como eu fui com Josué, eu vou ser com você também. Por que não? Por que eu não vou ser com você? Por que eu não vou ser com você? Se eu fui com Moisés, se eu fui com Josué, eu vou ser com você também. Amém? Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, versículo 1. Quem vai ler, por favor? Lê ali.
Permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos como se estivésseis presos com eles, e dos maltratados como sendo vós mesmos também no corpo. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, Porém, aos que se dão à prostituição e aos adultérios, Deus os julgará. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver.
Amém. Eu gosto de uma outra tradução que diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Josué, né? Homens, Paulo, Pedro, homens que nos falaram. Agora veja bem aqui, diz assim: olha, não vos esqueçais da hospitalidade, né? Lembra dos presos, dos maltratados, né? Honra o leito, honra o leito, o lugar onde você dorme. Evita as coisas erradas. Seja a vossa vida isenta de ganância, contentando-vos com o que você tem, né? Porque ele mesmo disse: não te deixarei, nem te desampararei. Então, o que, que ele está dizendo? De tudo isso que nós falamos, o que importa é que você conserve Deus com você. Se alguma coisa você vai fazer, ou você está fazendo, isso você corre o risco de perder Deus. Então não faz. Amém? Procure fazer tudo para que Deus seja com você. Amém? Amém, gente? Presta atenção, vamos repetir. Você tem certeza que Deus é com você, Hana? Ou você não tem essa certeza ainda? Não tem. Você tem certeza que ele é com você, Danilo?
Tem.
Então, o que, que você deve fazer?
Tem que esforçar para ele permanecer comigo, né?
E quanto mais você tiver certeza de que ele é com você, melhor. Ele era com Moisés? Era. Ele era com Moisés de tal maneira que a hora que Moisés levantou o braço no rumo do mar, o mar abriu. Amém? Ele era com Jesus? Era. Ele era com Elias? Era? Era. E nós precisamos ter certeza de que ele é comigo. Não adianta só a gente pensar que ele é. Não adianta só a gente achar que ele é, não. Amém? Deus é comigo. Deus é comigo. Amém? Então ele fala assim, quer ver? Voltando lá em Josué, aliás, né? Lá diz assim. Voltando lá em Josué, diz assim, ó. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Então Moisés foi lá, enfrentou o Faraó, tirou o povo do Egito. Moisés falou com Deus, subiu no monte, né? Quem era contra Moisés? Quem podia com aquele homem tremendo que foi lá e tirou o povo do Egito? Que enfrentou, né, os poderes das trevas ali, ó. Aquele homem cujo braço forte. Por que que ele tinha tudo aquilo? Porque Deus era com ele. Aí Deus falou para Josué: Josué, como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Amém. Gente, você já pensou de eu falar isso para você? Como eu fui com, eu vou ser com você. Né, Iracê? Você pensou? Você olhar assim para sua mão e falar: aonde eu colocar essa mão? Amém? Onde eu colocar a planta do meu pé? Aonde eu botar a minha mão, as coisas vão prosperar. As coisas que eu falar, Deus vai honrar. Amém? Se eu disser não, será não. Se eu maldizer, maldito será. É. Amém? Não pode de forma nenhuma brincar com... com quem? Com aquele, com a pessoa que Deus for com ele. Então, o que é mais importante de tudo?
Que o Senhor esteja comigo.
Amém? Mais importante do que o maior prêmio de loteria?
É que o Senhor seja comigo.
Mais importante do que o príncipe mais bonito e rico?
É que Deus esteja comigo.
Se você tiver o príncipe bonito, rico, cheiroso, Deus não for com você.
Aí...
você troca, você dispensa, dispensa.
Não troco Deus, não.
Amém, olha, ele está falando. Dispensa, você dispensa, todo mundo é de prova.
Dispensa.
Dispensa. Eu também, no lugar dela, teria que dispensar. Você tem que dispensar. Se Deus for com você, né, Joana? Você vai deixar... como você... você vai trocar o seu Deus por outra coisa? Então, o que é mais importante, gente? Então, isso você precisa ter certeza. Isso você precisa ter certeza. Ao, eu citei João, diz lá assim, aos que o receberam, entrou, eu entrarei, cearei, e eu vou ser com você, como eu fui com Moisés, como eu fui com Josué, eu vou ser com você. Gente, você não quer isso? Quer não, João Pedro? Quer não, Daniel? Vai preferir ficar o tempo todo desprezando, às vezes resistindo, às vezes não se importando? Mas você viu como é que ele falou lá em Josué? Olha, não aparte este livro de você, aparta as orações da tua boca. Eu quero ver você te esforçando, porque eu vou ser com você. Eu vou ser com você, o seu esforço. Amém, gente? Olha, a melhor coisa que tem é Deus ser com você. Amém? É Deus ser. Você vai dispensar tudo. Enquanto Deus não for com você, você não preocupa com outra coisa, não. O que me interessa agora é que eu tenho certeza que Ele é comigo. Como ele foi com eles lá, com nossos pais, como ele foi com Abraão, como ele foi com Moisés, como ele foi com Deus, eu quero que ele seja comigo. Enfim, você manda o Fernando esperar. Amém? Você manda. Olha, diz, olha, espera um pouco. Eu preciso muito mais do que você, Fernando. Eu muito mais do que você, te quero bem, etc, etc, etc. Mas muito mais eu preciso ter certeza que Deus é comigo. Você concorda com isso? É isso que Deus está falando conosco nessa noite. É isso que Deus quer falar com você nessa noite. É, por isso é que eu cantava aqui assim, ó, com muita alegria, com muita esperança, né? E entra em mim, sara a minha vida, e não aquele negócio desanimado, aquele negócio parecendo, né? Está moendo cana, né? E entra em minha ver, está, né? Fica aquele negócio, Deus, eu não vou entrar nem de jeito nenhum. Pode ficar com suas feridas aí. Bem, não vou entrar, não. Você está aí no... Está num pouco caso danado. Parece que você não sabe nem o que, que você quer. Parece que você não sabe nem o que, que você quer. É para todo mundo estar realmente pulando de alegria. Você está com ferida, mas está pulando. Está feliz, está alegre. Não, Senhor, olha, nem tem coisa melhor, não. Não tem prêmio maior, não. Não tem nada melhor, não, Senhor. Meu Deus, o que eu poderia dizer mais? O que precisaria eu mais? Se o Senhor é comigo. Se eu tenho o Senhor. Que riqueza. Né? Que patrimônio. Qual é o prêmio de loteria? Qual é a riqueza desse mundo que eu possa trocar pelo Senhor? Jamais, Senhor, jamais. Amém? E entra em mim e faz a sua morada e permaneça. E Deus, olha, o que importa é que o Senhor seja comigo. Amém? Então aí eu vou receber. E aí eu vou receber mesmo, sabe? Eu vou ser hospitaleiro, eu vou receber, eu vou ter pena disso, do preso e etc, etc, etc. Por que eu faço todas essas coisas com disposição, com ânimo, com alegria? Amém?
Amém. Se Deus é comigo.
Eu faço tudo isso por quê?
Para ter mais ainda, Deus.
Eu faço tudo isso, por quê que eu faço tudo isso? Com disposição, com alegria, com, né, recebendo e etc, etc. Tendo misericórdia do maltratado, sendo justo e buscando a Deus, porque eu estou meditando as escrituras, porque eu estou comendo o pão que desceu do céu. Por que que eu faço tudo isso?
Que Deus é comigo.
Deus é comigo.
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 Amém? Porque Deus é com a gente. Amém? Em outro lugar diz assim, tudo que é justo, amável, de boa fama, nisto pensai, e Deus será convosco. É tão bom você ter essa certeza. Deus é comigo. Amém? Interessante. Tudo que ele, essa pessoa faz, tem o dedo de Deus. Às vezes a pessoa fica impressionada, como que as coisas, como que Deus é com ele? Como que Deus é com ele? Ou como que Deus é com ela? Amém? É isso que Deus quer é ser com a gente. É ser conosco. Amém? Ele diz, seja a vossa vida isenta de ganância, contentando com o que tente, porque ele mesmo diz, não te deixarei, jamais, jamais te deixarei. Amém. Vamos. Hoje nós temos a ceia ali. Nós temos a ceia, vamos passar então a ceia, para a gente continuar. Está aqui. O que é que você concorda?
Olha, irmão, igual o senhor falou, o que importa para nós é que estamos ouvindo de tudo isso, é que Deus, o mesmo Deus que foi com Moisés, seja com a gente também. E um detalhe que eu achei importante foi o que o senhor leu aqui, não apartar, né, do livro, porque Moisés também não apartou. Pelo contrário, igual o senhor falou, por que Deus foi com Moisés? Porque Moisés foi com Deus. Então, ele, tudo que Deus falou com ele, ele foi fiel ao que Deus falava. Né? E o senhor, em outras reuniões, o senhor disse o seguinte, que sem mim, nada podeis fazer. Então, Jesus mesmo, o próprio Jesus, foi 100% com Deus. Então, Deus não deixava de maneira alguma. Então, às vezes, o senhor falou, ah, será que a pessoa pode fazer as coisas e achar que Deus... Ele pode, mas só que não é o mesmo Deus que estava com Moisés, não é o mesmo Deus que Jesus. Provavelmente, a hora que ele chegar diante do mar, o mar não vai abrir. Então, é a prova de que, o senhor, que Deus está falando conosco, é que a gente não deixar esse livro, né, que o senhor falou, não deixar esse livro, lembrar dos nossos pastores, né, que o senhor falou lá do... nossos guias. E Deus foi com eles, realmente. A prova é de que o que eles fizeram, se não fosse Deus, eles não fariam, de maneira nenhuma.
Amém. Júnior, pega aí.
Uma coisa que eu achei interessante é receber, porque a gente fica assim, indeciso com muitas coisas, receber como palavra de Deus mesmo. Como Josué recebeu. Moisés morreu. Agora eu vou ser com você. Então, que a igreja, nós, né, possamos receber isso. Que é uma palavra de Deus. Como o senhor falou, não é coisa que vem do Senhor. É coisa que está no coração. E tem confirmação nas Escrituras. Então, a igreja receber que é comigo. E depois vão vir os sinais. Sua mão vai mostrar, seus asas vão mostrar. Então, quer dizer, primeiro é aceitar. Senhor, realmente, se o senhor mandou uma palavra para mim, ou foi hoje de manhã, né, o sonho que Salomão teve. Acabou, mostrou que Deus era com ele. Igual hoje também, ó. Eu creio, como o senhor falou, a coisa mais importante do mundo é isso hoje. É Deus ser com você. Ele não quer saber se você peca. Com certeza que se Deus for com você, ele vai te convencer. Ó, o senhor leu lá embaixo, né? Faz isso, recebe a pessoa, ama a pessoa, ou seja, hospitaleiro. Então, quer dizer, você vai ver que a mão da pessoa não é a mão dele, é Deus fazendo. Então, é receber mesmo que Deus é conosco.
Pois é. Ter essa convicção, né? Você tem essa certeza que Deus é com você. Amém? Tudo que você faz, tudo que você pensa, tem o dedo de Deus. Tem o aval de Deus, tem a proteção de Deus. Amém? E aqui em Isaías 43, ele diz assim, 43, versículo 1, Isaías 43, a partir do versículo 1.
Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus.
Amém. Olha aí. Então, quantas vezes, né, estou vendo lá atrás o Lucas, né, a Lázaro, a Roberta, o pessoal que fica lá atrás. A Bíblia diz, olha, você não tem hora que você vai passar pelo fogo? Não tem momento em que você vai passar pelas águas e que os seus pés muitas vezes não se esbarrarão em coisas? Então, não é importante que naquela hora Deus seja com você? Quando eles chegaram ali no mar, aquilo ali serve de exemplo para nós. Quando eles chegaram ali no mar, não é? Estava diante deles o mar, e atrás vinham os inimigos. E agora, Senhor, Deus abriu o mar. Muitas vezes Deus vai ter que abrir o mar na vida da gente. Muitas vezes isso vai acontecer na sua vida. Muitas vezes. Você porque não imagina quantas vezes Deus derruba os inimigos, você porque não vê. Ele destrói os inimigos por sua causa. Porque você não vê. Ah, quando você alivia, deita, dorme, ora, você acha que Deus não fez alguma coisa, não agiu? Amém? Deus não fez, não agiu? Porque Deus era com você. Ele foi com você naquela hora. Amém? A Luciene estava... Ela está na escolinha. Eu queria que ela falasse uma coisa aqui, mas ela não está na escolinha. A Suzana vai contar também aqui um sonho interessante. Eu gostaria que mostrar. Vai ser esse sonho que você teve de ontem para hoje, parece, né? Ela vai contar aqui o sonho para a gente dar isso aqui.
A igreja estava reuniu como se fosse um encontro, né? E era como se a gente fosse para um encontro, assim, como se fosse assim, Mineiros ou Paraíso, Palmas, em outra cidade. E aí nós ficávamos num local alojado ali e tinha um outro local que a gente reunia, né? Ali para fazer as reuniões.
Eu já vou explicando aqui, né? Repete, por favor.
Que nós estávamos num lugar, né, como se fosse um encontro, a igreja, né, de um modo geral. E aí a gente ficou, assim, nesse local, ficou todos nós. E o local de reunião era fora daquele. Era como se fosse assim... Ali era só para alojamento e tal, e o outro só para reunião.
Amém. Então você imagina aqui, você imagina o povo aqui, parmado, imagina o povo, tá certo? Mas tem um momento em que nós reunimos aqui, tem um momento em que a gente vem para esse lugar aqui, amém? Tem um momento em que nós entramos na presença de Deus. Tem um momento em que nós nos apartamos de tudo. Nós fechamos os olhos e entramos no Santo dos Santos. Nós entramos no Santíssimo Lugar. Nós fechamos os olhos para o mundo e nós entramos nesse lugar aqui, que é o Monte Sião. Ou seja, a casa de Deus. A casa de Deus. Quando eu digo, Senhor, eu abro o meu coração, quando eu estou com Deus, eu estou ali. Eu estou ali. Mas, há um momento em que a gente, nós que estamos no mundo aqui, a Bíblia diz, estava no mundo sem Deus, agora eu não estou mais no mundo sem Deus. Deus é comigo. Então tem um momento em que esse povo todo vem aqui para a casa de Deus, que é a igreja, o Monte Sião, etc. Nesse momento, Deus mora aqui. Então tem Deus, tem os anjos, né? Eu já falei, os arcanjos, os querubins, etc, etc. E tem os espíritos dos justos. Que mais? Alguém abre lá em Hebreus, capítulo quanto? 12 ou 5? E aí vem, e nós? Hã? 28, leia, por favor. De preferência, a Bíblia mais convertida possível. Tradução mais. Nós vamos fazer uma Bíblia dessa aqui, viu, Elmo? Você não sei se você está podendo nos outros temas, mas nós vamos fazer nós vamos trabalhar para fazer uma Bíblia. Vamos fazer uma Bíblia dessa tradução aí, que não acha mais para comprar, não. Não acha mais lugar nenhum para comprar. Bíblia convertida. Não tem mais. Difícil mesmo, você não acha, já procurei, não acha. Vai dar ler para eu ler? Bem rápido, senão não termina a ser hoje. Tá feia a coisa, né?
Mas tendo chegado ao Monte Sião...
Então todo mundo lê isso aqui, porque você vai ver o sonho. Eu quero explicar o sonho. Hã? Hebreus?
22, versículo 22.
12, 22. A Bíblia, não tende chegado ao monte palpável, mas tende chegado... Então nós estamos aqui, aqui é um monte palpável. Aqui é uma igreja onde você pode pegar, mas nós não estamos nela. Eu estou pensando na igreja que eu não posso pegar. É como eu falei no começo, vamos, meu Deus, o Senhor é comigo. Deus é comigo. E eu tenho certeza que Ele é comigo. Pelo que eu sinto, pelo tudo que eu sei, tudo que eu faço, eu sei que Deus é comigo. Nós não temos chegado a um monte palpável. Nós estamos chegando aqui. Aonde? Vamos lá. Lê. Rapidão, porque a Susana ela contar o som.
Mas tendo chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos inscritos nos céus, tendo chegado a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus...
Espírito dos justos aperfeiçoados. O que mais? A Jesus...
O mediador de uma nova aliança.
Ele está no meio de nós. Ele não falou que estaria com a gente? Então ele está no meio de nós aqui. Jesus. O que mais?
O mediador de uma nova aliança e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel.
E faltou dizer que ainda não tem de chegado. Então aí você coloca aqui. Agora, eu tenho chegado aqui. Eu estou chegando aqui. Agora, conta o sonho.
Bom, aí, quando a gente ia reunir, né, naquele lugar...
Aqui, nesse lugar aqui.
Lá já tinha muita gente.
Tinha muita gente aqui,
presta
atenção.
Tinha muita gente lá. E entre elas, o Silei estava.
E o Silei estava aqui. Onde é que o Silei encaixa aqui? Se lê, encaixa aqui. Ou não encaixa? Encaixa ou não encaixa? Encaixa. O Silei está aqui. E nós? Você também é para estar. É para estar. Tá certo? Nós estamos fazendo força para que você também esteja. E aí, filha?
E aí, essa hora que a gente ia para esse lugar reunir, era a hora que eu tinha ele perto de mim. Que eu via ele, que eu conversava com ele, sabe? Porque ele só ficava ali, ele não saía dali. Aqueles que estavam ali não saíam dali. Quando terminava a reunião, como se tivesse terminado a reunião, nós saíamos, cada um ia, né, para o local onde nós estávamos alojados. E eles ficavam lá. E sempre que nós íamos lá, eles estavam lá e era a hora que eu tinha ele por perto.
Então ela vinha aqui. Depois ela voltava e ele ficava lá. Ela vinha aqui, nós. Depois ela saía, né? E a gente ia. Mas depois, quando chegava de novo, no monte, na casa de Deus, onde é que ele estava? Lá. E já estava lá. Agora um detalhe, portanto, vai. Você, não sei se você vai chegar no detalhe que você queria.
Uhum. E aí, eu conversava com ele. Quando eu estava ali, eu gostava de aproveitar para conversar com ele. Só que a conversa dele, assim, ele falava muito, mas só daquele lugar. Ele não falava de mais nada, a não ser sobre aquele lugar. E ele estava muito animado, muito feliz com aquele lugar. E ele era assim... Eu tentava falar para ele, assim, que cada um, assim, aquele, a gente sentiu sua falta, eu, as meninas. Em momento nenhum eu citei morte, se quando você morreu, não. Eu só falei, só falava assim, nós temos sentido muito a sua falta, com a sua ausência, eu, os meninos, todos nós temos sentido muito a sua falta, você tem feito muita falta para nós. E aí, e ele, muito feliz, e eu lembro bem que ele tem uma camisa branca, né? E ele estava com essa camisa. E toda vez que eu ia na reunião, que a gente reunia, ele estava com a mesma roupa, uma camisa branca e a calça branca. E sempre que eu ia conversar com ele, eu falava do pessoal, assim, a falta que ele fazia para a gente. Mas parece que para ele, eu ouvia, mas ele não comentava nada. Porque o negócio dele era aquilo ali. Aí teve um momento que eu fui conversar com ele, aí eu falei para ele assim, foi a hora que eu falei para ele que ele fazia muita falta para mim, para os meninos, e eu falei assim, inclusive, o Silvio, ele levou um susto tão grande, como se fosse um choque, quando ele ficou sabendo que você não estava mais lá.
Não é o Silvio nosso aqui não, viu?
O Silvio é um fornecedor, um representante, né, que a gente trabalhava com ele. E tinha um ano que ele não viu o Sirlei. E dois dias antes do acidente, ele veio aqui visitar o Sirlei. Conversou muito com ele. E depois do acidente, ele voltou para trazer umas peças do Sirlei que estava com ele. Aí ele chamou por ele, né, e nós falamos. Ele assustou. Aí no sonho eu falava que o Silvio, ele tinha tomado como se fosse um choque, um susto tão grande, quando eu disse que ele não estava mais aqui. Aí ele pegou, aí essa hora ele falou assim para mim assim, pois é, você precisa te falar pro Silvio que ele precisa de vir para cá, ele precisa de esforçar, ele precisa de ter ânimo. E aí ele falava de um povo, ele falava assim, nós estamos trabalhando muito aqui. Eu sabia que eles trabalhavam, mas não era, e ele mandava falar pro Silvio que ele também estava trabalhando muito. E aí ele... Só que eu entendi assim, que não era um trabalho como ele fazia aqui para ganhar dinheiro e tal, não. E com isso, ele estava muito feliz, porque ele estava trabalhando ali e eles estavam preparando, ele falava de um povo, que eles estavam trabalhando com esse povo. Amém. Trabalhando nesse povo.
É esse povo aqui, ó. Entendeu? Então, é esse mesmo povo aqui. Então, esse aqui, Deus não está trabalhando o povo? Os anjos não são colocados a nosso serviço? Então, eu imagino que aqui todo mundo faz alguma coisa. Pelo povo. E nós, os que estamos vivos, a única diferença nossa para esse lugar aqui é que nós estamos no corpo. Então, quando você sair do corpo, você sai para cá. Você já vai para esse lugar, amém? Agora, você queria que ele pensasse que você fosse esposa dele?
Eu conversava com ele, mas eu percebia que ele não me tinha assim como esposa dele. Ele conversava comigo normal, como se ele estivesse conversando com qualquer outra pessoa. E aí, quando eu ia e saía dali, eu queria que ele fosse comigo. Eu pensava assim, ele vai comigo, só que ele não ia, ele ficava. E aquilo ali eu ficava sem entender. Aí eu pensava assim, porque o que separava nós daquele lugar era como se fosse uma cerca de arame. Passava para lá, era o local de reunião, e passava para cá, era o local que a gente estava. Era como se fosse um passo para lá, um passo para cá. Então eu queria que ele fosse, porque eu estava alojada ali, eu queria que ele fosse para lá, dormir lá às vezes, ficar lá. Mas ele não ia, ele ficava onde o pessoal, os outros pessoais estavam. E aí, ele teve uma hora que ele falou para mim assim, que ele queria que eu animasse. Ele pediu para me animar. Você tem que animar e ajudar. Porque o pessoal de Goiás Velho, se eles estiverem animada, eles vão animar também. E precisa de animar. Vocês precisam de animar, porque compensa. Porque não existe nada melhor do que aqui. compensa esforçar, compensa animar. Então, você precisa de fazer isso para ajudar eles.
Amém.
Para eles te verem animada e animar também.
Amém. Então, gente, o que eu queria aproveitar esse sonho era assim, para que você tivesse mais uma confirmação, mais uma certeza de quê? De que a vida não termina aqui com esse corpo, não. Amém? Ela não termina aqui. Você saiu do corpo. Agora, você já pensou se você sair do corpo e não ir para esse lugar? Para o seio de Abraão. Abraão, Isaac, Jacó. Abraão, Isaac, Jacó, Josué. Quem mais? Moisés, Salomão, Pedro, Paulo. Quem mais? Silei.
Irmão Rocine.
Agora, muitos de nós, às vezes, pode às vezes, não acreditar. Muitas vezes pode acreditar, não acreditar. Mas por que você não acredita? Muitos daqui, às vezes, não acreditam, Eudásio. Agora, no sonho ele constantemente fala, era ânimo, ela tinha que ter anima. Fala pro sujeito lá, o Silvio, para animar. Fala pro outro, fala pro pessoal agora, para ter ânimo. E não foi isso que Deus disse lá para Josué? Esforce, tenha bom ânimo, sabe, e faça tudo, tenha certeza de que Deus é com você. Tenha certeza de que Deus é com você. Porque o que interessa é que Deus seja com a gente.
Tem um detalhe também que quando era como se fosse o último dia, né, que a gente teria o encontro, aí teve a reunião, no outro dia, era como é normal, no outro dia a gente ia embora, né? Aí eu fui arrumar as minhas coisas,
as malas,
e pensei, eu vou lá para mim ajudar o Silei, né?
Arrumar a mala dele.
Porque ele estava para lá para ajudar ele a arrumar a mala dele, para não esquecer nada. Como eu pensando que ele ia vir. Quando eu cheguei lá, as pessoas que estavam lá, elas vinham e me davam, todos, me davam presente, muito presente. Só que o Silei eu já não vi mais. Ele não apareceu mais. Eu fui com essa intenção, mas na verdade, eu nem cheguei a falar que eu fui para arrumar a mala dele. E as pessoas vinham e me traziam, cada um me dava um presente. E aquele presente, eu sabia que eu estava ganhando aquele presente por causa dele.
Amém. Então, a gente, ela simboliza aí, no caso, não a viúva, Suzana, mas sim a igreja. E os presentes, a Bíblia diz que Deus tem nos dado tudo que nós precisamos para. Então nós temos que viver aqui nesse mundo, mas como sendo dali. Nós vivemos aqui, mas como sendo dali. Tem gente, você entendeu isso, Raquel? Amém? Entendeu isso ou não?
Bom, a gente tem que viver aqui sabendo que Deus é com a gente, porque se a gente sabe que a gente não é desse mundo mesmo. Que a gente só do lado do céu de Deus.
Amém? Você é dali, daquele monte. Amém, Viviane? Dá para entender isso? Então, viver aqui, Viviane. Você vai viver aqui?
Nós vamos viver aqui, mas é com a consciência de que nós não somos daqui, nós somos do Monte Sião.
Então, presta atenção. Enquanto você está aqui, a Vanessa é sua irmã, a Marisa é sua irmã. Se você perder a Marisa, se a Marisa estiver doente, você vai achar ruim. Se a Marisa estiver gripada, você vai achar ruim. Se alguém estiver maltratando a Marisa, você vai ficar achando ruim. Sua mãe, Geralda, etc, etc. Mas a hora que você sair daqui, acabou. Essas coisas são daqui. Ao você saiu daqui, acabou. Então, lá, aqui é que você tem que ser hospitaleira. Aqui é que você tem que hospedar. Aqui é que você tem que socorrer o enfermo. Aqui é que você tem que apoiar as pessoas. Aqui é que você vai amar o marido. É aqui que você vai ser obediente aos pais. Lá não tem isso. Então, a oportunidade que nós temos é nesse mundo, porque as coisas estão aqui, Zé. É lá que tem, né? Eu estou olhando para o Zé ali, estou lembrando de preto. Porque lá não tem racismo. Aqui tem racismo. Aqui tem discriminação de pessoas. Aqui tem as coisas que nós precisamos para vencer, para ter Deus. Aqui é que tem o pobre, lá não tem pobre. Aqui é que tem a pessoa que precisa de ajuda, lá, aqui é que você precisa ter... Desculpa. Vou pegar aqui. Aqui é que nós precisamos ter ânimo. Aqui, ô João Pedro, é que você tem que esforçar. Aqui é que tem que ser o bom filho. Aqui é que tem que amar uns aos outros. Aqui é que você tem que dar o testemunho. Porque aqui é que você precisa de ter Deus. Amém? Porque depois que chegou aqui... Vocês estão entendendo? Pega aqui, ó. Então, gente, vigiar é aqui. Amar uns aos outros é aqui. Perder a vida é aqui. Renunciar é aqui. Ler as escrituras é aqui. Aqui que tem Bíblia, lá não tem. Aí, não, eu vou deixar para ler a Bíblia lá, porque lá é tranquilo. Né? Lá a gente vai ficar numa boa, não tem fome, não tem... Lá eu vou ler a Bíblia, amém? Vai, você vai muito ler a Bíblia lá.
Amém, é aqui que nós vamos conquistar o nosso lugar lá. A hora que ela estava contando ali, que ela queria que o Sirlei tratasse ela como mulher, né? E Jesus falou que lá não se casa nem se dá em casamento. Então tudo vai acontecer aqui, chegou lá, é outra vida, é outra realidade, é uma coisa que a gente nem sabe como que vai ser, mas é diferente aqui, isso eu sei.
Então ela fala, ah, os meninos e tal, e ele nem tocava no assunto, ele só falava outra coisa diferente.
Falava só do povo, desse Hã? Povo, ele falava só daquele lugar.
Isso.
Ele não, era como se ele só conhecesse aquele lugar. Ele só queria falar daquele lugar, o quanto aquele lugar era bom e o quanto ele estava feliz ali. E eu lembro bem que ele falava assim que compensa esforçar. É muito compensativo, é muito lucrativo. É compensativo esforçar. E esse povo, ele falava assim que ele falava de um povo que como se ele estivesse trabalhando um povo. Ele falava assim, nós estamos trabalhando muito. E esse povo é um povo simples. É um povo muito simples.
Eu estou entendendo assim, é que Deus quer que a gente já viva aqui, nesse monte, já comece a viver aqui como se fosse lá. A única diferença é que nós vamos mudar de corpo. Então, porque como que nós vamos conquistar lá? Lá eu vou deixar para lá. Não vai existir isso.
O que a senhora está querendo explicar é o seguinte, é que nós precisamos sentir aqui como se realmente estivéssemos lá. Aqui é que nós vamos ser o povo simples, aquilo que ele fala. Que a coisa precisa ser igual, deve ser igual. Amém? Amém, gente. Amém. Deus abençoe, irmão Zé. Amém? Aleluia.
Gostei de você falar que lá estão o Espírito Justo aperfeiçoado. Moisés, Abraão, tal, Sirlei. E era uma das coisas que o Sirlei sempre falou. Eu queria que o mesmo Deus de Abraão fosse o Deus dele.
Amém. Amém, gente. Então agora é isso aí. É isso aí. É importante que, resumindo tudo aqui, o importante é que você tenha certeza se Deus é com você. Que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó e o Deus de Sirlei seja com você. Amém? Acabou. Nada de. Aqui não, né, não é idolatria, não é isso, não é aquilo, etc, etc, etc. Não é ficar... Não, nós estamos falando de uma pessoa que está viva.
esse lugar, assim, também, ele era assim, tão próximo da gente que era como se você desse um passo, você já estava de lá. E um passo, você também voltava para cá.
É isso aí mesmo. É isso. Amém? Amém. Olha aqui, ó. Esse pão é o quê? Esse pão é o monte. Esse pão é o monte. Quando você comeu um pedacinho do pão, é sinal que você está fazendo parte do monte, encaixando no monte. A palavra, você aceitou a palavra, você recebeu a palavra está incluindo você no corpo de Cristo. A palavra está incluindo você no corpo de Cristo. Amém? O que mais você pode fazer? Bem rapidinho. Todas as vezes que Jesus falava, ele partia o pão. Então, quando nós partimos o pão, alguém vai segurar aqui, por favor? Né? Quando nós partimos o pão, a minha música para nós, e ao partirmos o pão, né? Todas as vezes que nós partimos o pão, nós lembramos da comunhão. Que o pão é um só, é o corpo de Cristo. Então aqui, eu quero encaixar, eu quero fazer parte desse pão. O pão foi partido um dia, e Deus está recolhendo todos os filhos de Deus através desse pão. Deus está recolhendo todo o povo de Deus, juntando, formando novamente o corpo de Cristo. Deu para entender isso? Eu vou explicar novamente. Olha aqui, João Pedro. Olha aqui, Daniel. O corpo de Cristo foi partido, despedaçado. Agora, ele está juntando novamente, formando de novo o corpo. Então, quando nós partimos o pão, nós lembramos disso aqui, ó. O corpo de Cristo não pode ser partido, não pode ser dividido. Haverá um só povo, um só monte, uma só fé, um só Deus, um só Senhor. E você está sendo incluído. Você é um pedacinho desse pão. Amém. Quer dizer, você faz parte do corpo. Que coisa tremenda, né? Quer dizer que ele deu a vida para tê-la de novo, formando novamente o corpo de Cristo. É assim que a gente crê, é assim que nós acreditamos. Se você acredita nisso, o mundo passa a ser insignificante. As coisas desse mundo passam a ter um valor bem menor. E você passa então a esperar com mais ansiedade o dia em que o corpo de Cristo estará perfeitamente formado. E eu acredito que você não quer ficar fora. Você não quer ficar fora, você quer ser encaixado no corpo de Cristo. Amém? Amém. Por isso é que nós, quando nós cantamos, se ao partirmos o pão, quando o cálice bebemos, nós lembramos da comunhão que nós temos com Ele. Eu estou com Ele e Ele está comigo. Eu sou com Ele porque eu participo dessa comunhão. E que ninguém coma esse pão sem saber o que está fazendo. Mas se você sabe, coma, dê ao seu filho, ensine a ele. Ensine a seu filho. A mesma coisa. Diga para o seu filho: meu filho, esse pão vai fazer de nós filho de Deus. Amém. Isso simboliza o corpo de Cristo. Se você já tem o pão na mão e tem o cálice na mão, vamos então abaixar nossas cabeças e fazer aí a nossa oração. Você vai falar com Deus que está simbolizado aí nesse pedacinho de pão. Ele une você ao céu. Ele une você a Deus. Esse pedacinho de pão coloca você no corpo de Cristo, no Monte Sião, na casa de Deus. E o cálice é a vida de Cristo que você recebe. É o sangue de Jesus que você não nega. É o sangue de Jesus que você sabe que corre nas suas veias. O sangue do Filho de Deus. Amém. Senhor, nós nos sentimos honrados, orgulhosos por participar dessa comunhão. Nos sentimos envaidecidos por estarmos sendo convidados a participar dessa mesa. Lembrando do sacrifício que o Senhor fez um dia para deixar ao mundo uma palavra que ia unir todos os povos, que ia unir todo mundo em um só Espírito, em uma só fé, em um só Deus, Ajuda-nos, Senhor Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus. Seja conosco, eternamente conosco. Quando deixarmos este mundo, temos a certeza que estaremos unidos ao Senhor. Temos certeza que jamais iremos nos separar uns dos outros. Amém. Ajuda-nos.
Agradecemos, Senhor, pelo pão que nos dá vida, das lembranças a mais querida, prova linda de amor que levou Jesus na cruz.
Jesus, então, né, tomou o pão, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, né, tomai, comei todos, todos. Ele não disse os mais velhos nem os mais novos. Tomai e comei todos. Isto é o meu corpo. Não deixe o seu filho fora. Não deixe se você tem consciência do que você está fazendo. Senhor, né? A comunhão contigo. Eu concordo com o Senhor. Eu acredito no Senhor. Isso me dá o direito de participar da mesa, de comer o pão. Bem? Se é assim, coma o pão. E ele tomou o cálice e bebeu, dizendo, tomai e bebei todos. Isto é o meu sangue que é dado por vós. A vida que ele deu por você é a vida que você dá pelo seu irmão. Isso simboliza o sangue da nova aliança que foi feita por nós. Amém? Vamos comer então todos e beber.
Senhor, e ao partir.
O que nós temos feito é para que todos cheguem a estar ali, naquele lugar. Que ninguém se perca. Eu queria abraçar todos vocês, mas como não é possível, eu vou abraçar o irmão Zé aqui, amém? Simbolizando o abraço que eu dou em todos vocês. Meninos, crianças, né, jovens, por quem nós temos lutado muito, mães, pais, igreja. O que nós queremos é, enquanto vivermos, enquanto estivermos nesse corpo, ter bom ânimo, amém? Esforçar para que nós sejamos um só corpo, um só povo, uma só fé, um só Deus, um só Senhor.
Quando cai se entendemos, lembramos da comunhão que contigo, Pai, nós temos, estando a igreja em união, eternos laços de amor.
Amor em unidade.
e o Senhor seja contigo. Estamos encerrando em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.